Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, novamente. Temos uma aniversariante entre nós. Parabéns, Betinha. Deus abençoe ricamente. Mais um ano de 22, né? 20. Ou é 20? 22. Entendi. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Eu ainda vou chegar lá nos 23, hein? Se Deus quiser. Hoje a gente vai terminar, então, a nossa série que a gente iniciou há alguns domingos com o tema Você é aquilo que ama, né? Então, reorganizando aí os nossos desejos. Tem um eco aí para vocês? Acho que tem um eco, né?
Alô, alô, alô.
Colossenses 3. De 1 a 17 vai ser o nosso texto de hoje, o texto onde a gente vai passear um pouquinho aí, fazer um panorama nele, com tudo aquilo que a gente tem para aprender e para finalizar também a nossa série sobre Você é aquilo que ama. Particularmente, Colossenses é uma carta muito especial para mim, eu gosto muito dessa carta, gosto muito também da carta de Efésios, que tem muito a ver com Colossenses, inclusive as duas cartas foram escritas na prisão pelo apóstolo Paulo, e elas têm muita coisa em comum. Até muitos chamam, né, as duas cartas de as cartas irmãs, né, ou cartas gêmeas, porque tem muita coisa parecida, muitos ensinamentos parecidos. E o capítulo 3, ele é um capítulo muito especial, porque é um capítulo onde o apóstolo Paulo vai falar sobre alguns assuntos aí, com relação à nossa vida cristã, à nossa santidade, com relação ao nosso amor e aquilo que a gente faz e por que que a gente faz. Eu vou colocar o meu cronômetro aqui. E aí, eu queria só relembrar algumas coisas daquilo que a gente já aprendeu na nossa série aí sobre Você é aquilo que ama. Então a gente já viu que todos nós, todo ser humano deseja algo. Todo ser humano ama alguma coisa, seja uma pessoa, seja um objeto, seja o trabalho, seja os seus desejos, os seus prazeres, todos nós amamos algo. Cada um de nós, em particular, temos um amor em nosso coração, ou pelo menos um. Talvez alguns vão ter muitos amores. Nós desejamos segurança, nós desejamos reconhecimento das pessoas, nós desejamos descanso, nós desejamos estabilidade, seja emocional, seja financeira, seja espiritual, nós desejamos a aprovação de certas pessoas, desejamos sucesso, desejamos ser amados. Todos nós desejamos alguma coisa, todos nós buscamos e amamos algo. E esses desejos, infelizmente, eles não apenas permanecem dentro de nós, dentro dos nossos corações, mas muitas vezes eles são externalizados, eles são visíveis pelas pessoas. Então aquilo que eu e você, aquilo que nós amamos, tudo isso vai organizar as nossas escolhas também no dia a dia. Como eu vou me vestir? Como eu vou falar? Como eu vou pensar sobre tal assunto? Como eu vou frequentar tais lugares? Então, tudo o que eu e você consideramos como algo valioso, consideramos como algo que vai nos trazer algum sentido para a nossa vida, todos nós investimos tempo, energia, dinheiro, atenção, esforço a isso. E a gente tem usado o livro, né? Você é aquilo que ama, que é o livro que tem trazido aí o nome da nossa série, um livro do James Smith. Então, nesse livro, ele diz que nós não somos formados apenas por aquilo que pensamos. Somos profundamente formados por aquilo que amamos e desejamos. Ou seja, você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você deseja. O que ocupa o primeiro lugar no seu coração? O que ocupa o trono do seu coração? Isso provavelmente vai te formar. Isso provavelmente vai dizer quem você é. E você vai demonstrar isso nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas decisões. E é interessante porque o problema do homem não é simplesmente ele amar as coisas. Porque todos nós somos criados também para amar. Nós amamos, isso é natural do ser humano. Você ama alguma coisa, como a gente já tem falado isso há muitos domingos. Mas a questão é, o que você ama mais? Quem tem o maior amor do seu coração? O que você mais investe seu tempo? O que você mais investe a sua atenção? Isso é o que você ama de verdade. Talvez o que você mais ame seja o seu trabalho. Talvez o que você mais ame seja a sua família. Talvez o que você mais ame seja o conforto. Talvez o que você mais ame seja o reconhecimento. Talvez o que você mais ame seja os seus próprios planos futuros, os seus sonhos. Mas hoje a gente vai ver que Cristo, ele vem para reorganizar os nossos amores. Que Cristo vem para ser aquele que a gente precisa amar mais nas nossas vidas. E quando a gente colocar o nosso amor no lugar certo, na pessoa certa, as demais coisas serão amadas da forma que elas devem e deveriam ser amadas. Por isso que a gente vai ler hoje esse texto de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Então, é um texto um pouquinho longo, podemos dizer assim, mas ele vai fazer todo sentido para a nossa reflexão de hoje, tá bom? O texto não vai aparecer aí, né? Seu nome, acho que não, né? Passa um aí, só para eu ver um negócio desse. Até esqueci já. Não, não vai aparecer. Então, acompanhe comigo na sua Bíblia, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Colossenses 3, que não vai aparecer completo aí na tela. Que diz assim, então, Colossenses 3, dos versículos 1 a 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queria que a gente fizesse mais uma oração a Deus para que Ele nos conduza nesse momento de reflexão. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que essa palavra possa entrar de uma maneira profunda nos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós nessa noite, que toda a reflexão, que toda a aplicação seja para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor nos faça refletir sobre aquilo que temos amado, sobre aquilo que temos dedicado os nossos esforços, e que o Senhor venha reorganizar os nossos amores nessa noite. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, como eu disse, hoje a gente vai olhar por esses versículos. Nós não vamos passar versículo por versículo, tá bom? Mas eu separei alguns trechos para a gente poder refletir, para a gente poder trazer aí algumas implicações, aplicações para os nossos corações sobre aquilo que nós temos amado. Então, em primeiro lugar, nós veremos aí quatro verdades, né, sobre como que Cristo vai reorganizar as nossas vidas, reorganizar o nosso coração, o nosso amor. Então, em primeiro lugar, se Cristo é o nosso maior amor, Ele sim reorganiza os nossos desejos. E aí, como o texto que nós acabamos de ler, versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo começa dizendo, né, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E logo na sequência, Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então Paulo, nesses versículos, ele começa a tratar a direção das nossas vidas, a direção dos nossos pensamentos. Ele não começa dizendo, ó, façam isso, façam aquilo, porque vai chegar o momento em que o apóstolo Paulo vai fazer isso. Inclusive, uma parte do texto aqui, eu não sei se vocês repararam, Paulo diz isso, né? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Mas ele não começa dando essa ordem, vamos dizer assim, aos colossenses. Antes de tratar as ações, Paulo ele vai tratar primeiro daquilo que ocupa a mente e o coração daqueles irmãos da igreja de Colosso. E aí, por que que isso é importante? Por que que o apóstolo Paulo, então, ele quer incomodar os cristãos ali de Colossos? Por que que Paulo quer chamar eles a pensarem nas coisas lá do alto, né, naquilo que está lá acima dos céus? Então, a gente vai ver que Paulo, ele quer nos chamar a atenção sobre o que é importante para nós. O que é importante com relação aos meus pensamentos? O que eu julgo ser importante nos meus pensamentos? Né? O que ocupa o meu tempo? Sabe quando você vai dormir? Ou quando você está sem fazer nada, assim, que você não está com o celular, que você não está na televisão, vendo série, vendo filme, vendo nada, que você está, às vezes, olhando para o chão, assim, que você viaja na maionese? É aquilo que o apóstolo Paulo quer nos chamar a atenção, os nossos pensamentos profundos, aquilo que nos tira um tempo. E muitos de nós vivemos esses momentos. E talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você esteja com um problema na sua vida aí, que você coloca a cabeça no seu travesseiro. Ou às vezes você está lá no trabalho e você está refletindo nas coisas. E aí, nesses últimos tempos, né, eu tenho vindo bastante aqui para Santana, por causa do nosso projeto de jiu-jitsu. E aí, durante o dia, de manhã, assim, sei lá, umas 10 da manhã até umas 7, 8 horas da noite, o trânsito é caótico. Você pode vir pela Avenida 23 de Maio, você pode vir pela Avenida do Estado, você pode inventar de vir por dentro, aí como o Waze já me mandou. É no mínimo, uma hora e meia. E aí de domingo, para vir de casa para cá, é 40 minutinhos, tranquilinho, sem trânsito, né? O que incomoda é só os faróis e os buracos na rua, só isso. Mas durante a semana é complicado. E aí quando eu tô no carro, às vezes eu me pego assim. Eu tô dirigindo automático. Não tô nem prestando atenção se tem um carro na minha frente, se ele tá freando, se eu vou ter que dar seta. Os pensamentos estão tão a mil, assim, tipo, tão lá longe. Que aí depois que eu me pego, nossa, peraí, eu tô no trânsito, né? Tô dirigindo aqui. Preciso prestar atenção. É nesses momentos que a gente Vê o que tem tomado espaço na nossa mente, o que tem tomado espaço no nosso coração. E o apóstolo Paulo, então, ele nos chama para uma nova direção do nosso coração. E ele diz: buscai as coisas lá do alto. E isso não significa abandonar as nossas obrigações terrenas. Ó, esquece tudo que você tem aqui na terra. Esquece o seu trabalho, esquece a sua família, esquece a igreja. Você tem que pensar nas coisas lá do alto. Não é isso o que o apóstolo Paulo está fazendo. Paulo não está dizendo que a gente precisa largar tudo, largar os estudos, largar de cuidar da família, largar de cumprir as nossas responsabilidades. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma outra questão para nós. E a questão é: qual é a direção fundamental do nosso coração enquanto a gente vive nesse mundo? Para onde o nosso coração está indo enquanto você está no corredor norte e sul? Onde você está indo quando seu coração está lá, na Avenida do Estado? Quando você está indo lá nas estações do metrô, indo para sua casa, indo para o seu trabalho? Qual direção o seu coração está? E aí, Paulo ele vai fazer um paralelo, né, antes das nossas vidas, antes de Cristo e agora com Cristo. Então, antes de Cristo, a nossa vida gira ao redor de nós mesmos. A gente só pensa em nós. Não tem o outro. Não tem o próximo. É simplesmente nós. Os nossos desejos se tornam o centro. A nossa felicidade se torna o objetivo maior das nossas vidas. Os nossos projetos são os principais projetos. Eu não estou me importando com o que as outras pessoas estão passando, o que elas estão vivendo. O que importa é o que eu estou passando, o que eu tenho como plano para a minha vida. Então, antes era eu, os meus desejos e a minha vida. Só que Paulo nos convida a pensar nas coisas lá do alto. E aí ele quer que os nossos pensamentos, que as nossas ações, os nossos planos, sejam Cristo, depois os nossos desejos e as nossas vidas. Cristo, ele não entra de uma forma simples na nossa agenda. Não, eu sou de Jesus, aí eu vou lá no sábado na mocidade, no encontro de jovens, tem um pequeno grupo lá também, eu vou participar, depois tem um culto no domingo. Não é só isso que Jesus deseja de mim, deseja de você. Ele quer ocupar todo o espaço na nossa vida. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Ele quer ser o Senhor do nosso tempo. Ele quer ser o Senhor dos nossos desejos, dos nossos prazeres, do nosso dinheiro. Ele quer ser o Senhor da nossa agenda. Quem que governa a nossa agenda? Somos nós mesmos ou é Cristo? Então, eu e você precisamos eliminar do nosso coração aquilo que nós mais desejamos e que não seja Cristo. Lembra do nosso primeiro estudo? Quando a gente falou de Ezequiel 14? Que os profetas, né, levantaram ídolos nos seus corações. Não foram ídolos físicos, não foram estátuas, não. Eles levantaram ídolos dentro dos seus corações. Então, muitas vezes, nós descobrimos os nossos verdadeiros amores olhando para aquilo que a gente fala, olhando para aquilo que a gente faz, olhando para aquilo que a gente dedica mais tempo. Então, o nosso calendário, a nossa agenda, ela vai revelar os nossos amores. A nossa conta bancária vai revelar os nossos amores. A nossa atenção que a gente dá às coisas vão revelar os nossos amores. Então, eu e você precisamos discernir ou aprender a discernir quais são os nossos desejos. E aí, nem todo desejo é mau. Nem todo desejo é ruim. Nem todo plano é ruim. Família é uma coisa boa? É ótima. Foi instituída por Deus, foi criado por Deus. O trabalho é bom? Excelente. Deus ordena trabalhar. O apóstolo Paulo também falou, lembra quando a gente olhou em Tessalonicenses, né? Aquele que não trabalha, não come. O descanso é bom? Bom, importante. Precisa acontecer, ainda mais nos dias atuais, né? Tanta correria, tanta coisa para fazer, quando você para meia horinha para tirar aquele cochilinho. E aí hoje a gente estava em casa, né? A gente saiu lá do culto da saúde, a gente não foi para lugar nenhum, a gente foi para casa. E aí é estranho às vezes. Porque quando você vai para casa, você fala, nossa, eu tenho ainda mais 2 horas, né, num domingo. Isso para a gente é assim, infelizmente ou felizmente, se tornou algo que não acontece mais. E a gente almoçou, foi para casa. E aí deu tempo de ficar junto lá, fazer alguma coisinha que a gente gosta, né, assistir alguma coisa. Aí a gente até viu um jogo, né, um primeiro tempo de um jogo, na verdade. Que acabou, estava acabando o primeiro tempo e já estava arrumando as coisas ali para sair, para vir para cá. Então tudo nessa vida é corrida. E quando a gente tem um pouquinho para aproveitar e descansar, a gente tem que aproveitar. A gente tem que dar valor a isso. A gente tem que cuidar das nossas vidas, do nosso descanso, da nossa família. Isso é muito importante. Então Cristo, ele vem para reorganizar todos esses desejos. Ele vem para mostrar para nós que o que importa de verdade é viver tudo o que a gente vive, toda a correria que a gente tem, para a honra e glória de Deus. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Em segundo lugar, se Cristo é o nosso maior amor, ele redefine também nossa vocação e o nosso trabalho. E aí, Colossenses 3, né, de 5 a 11, eu queria que você lesse comigo de novo, só para a gente reforçar aqui o que a gente está pensando. Agora sim, Paulo vai falar para a gente fazer alguma coisa. Primeiro ele nos traz um conselho, né, pense nas coisas lá do alto, reflitam, vocês foram ressuscitados em Cristo, busquem as coisas lá de cima. E aí a gente pode até fazer um paralelinho aqui rapidamente, né, com Salomão, né, falando que todas as coisas debaixo da terra são vaidade, né? Abaixo da terra não, abaixo do sol, né? Tudo é vaidade. E aí Paulo nos chama a pensar naquilo que é do alto, buscar o que está acima do céu. E aí diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai dar uma lista de pecados: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E perceba que todos esses pecados que ele lista agora, eles têm algo em comum. O que é esse algo em comum? Parece que está muito relacionado com a questão sexual, né? Então ele está falando sobre prostituição, sobre impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E aí versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Ou seja, vocês faziam isso quando vocês não tinham a Cristo. Em outros momentos. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. E aqui, percebam também pecados relacionados, tá bom? São nomes diferentes, mas que tem tudo a ver. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Pecados da língua. Versículo 9. De novo, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, se Cristo é o nosso maior amor, ele redefine a nossa vocação e o nosso trabalho. Então, depois de falar sobre a nossa identidade em Cristo, ou sobre a nossa nova identidade em Cristo, que o apóstolo Paulo traz isso nos versículos 1º, né, desse capítulo 3, Paulo vai falar sobre abandonar agora aquilo que pertencia à nossa velha natureza, ou mais conhecido como o velho homem. E aí a gente vai ver isso também em Efésios, tá? Então, ó, deixem de lado as coisas do velho homem e vivam agora segundo o homem que é um novo homem, que foi criado, né, segundo Jesus Cristo. Então, isso vai incluir os nossos desejos desordenados, as nossas paixões pecaminosas. Uma vida que foi totalmente pensada no nosso próprio eu, com palavras que não agradam a Deus, com ver coisas que não agradam a Deus. Então a gente pode fazer aqui uma grande reflexão. sobre como nós temos vivido de fato o nosso dia a dia, como nós temos usado os recursos tecnológicos hoje. E aí a gente sabe que o mundo hoje, ele está assim, poluído, a internet está poluída de conteúdos, está cheia de conteúdos poluídos, né? Conteúdos ruins, conteúdos que vão nos fazer pecar, seja sexualmente, seja com uma ideologia, seja com pensamentos, que sejam com opiniões que vão nos levar a tomar decisões e opiniões totalmente contrárias ao que Deus espera de nós, ao que a palavra de Deus ensina para nós. A maneira como a gente trabalha também vai revelar o que nós desejamos. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, mais para frente a gente vai ver isso também, principalmente no final do capítulo 3, ele vai falar sobre trabalho, sobre trabalhar, sobre servir, sobre fazer. E aí, o nosso trabalho, ele nunca é apenas um trabalho. Nunca é apenas, não, vou acordar a tal hora, e aí eu vou lá trabalhar, vou lá cumprir a minha carga horária, depois eu vou para casa. O nosso trabalho nunca vai ser só isso. Porque o nosso trabalho, ele envolve também a nossa vida com Cristo. O nosso trabalho, ele pode também se tornar um ídolo para todos nós. Nós podemos trabalhar buscando muitas coisas, além do nosso salário, né? Além daquilo que a gente espera todo final de mês ou todo começo de mês. No nosso trabalho, a gente pode buscar também aprovação, reconhecimento, dinheiro, segurança, poder, status, identidade. Você pode pensar, eu sou aquilo que produzo. Eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. E é claro, você precisa produzir, você precisa trabalhar. Mas você não é o que você produz. O meu valor vai depender do meu sucesso no trabalho. Vai depender se eu estou trabalhando e o meu chefe está me vendo e eu sou o melhor funcionário. Sabe quando você vai lá no McDonald's, que aí tem uma plaquinha do funcionário do mês, que aí tem um rostinho lá de alguém, né, que foi o vencedor? Muitas vezes a gente pode querer isso para as nossas vidas. E eu, de novo, você, como um crente, como um cristão, você precisa ser o melhor funcionário da sua empresa. Mas o nosso trabalho pode se tornar um ídolo. Se eu perder meu trabalho, eu vou perder a minha identidade. Eu vou perder quem eu sou. E quando isso acontece, o trabalho deixou de ser trabalho. E ele passou então a se tornar o nosso ídolo. Ele passou a se tornar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu mais penso. E nenhum trabalho vai conseguir dar para mim e para você o nosso descanso, que só Cristo pode dar. Nenhuma profissão pode nos dar identidade que nós só temos em Cristo Jesus. Nenhum sucesso vai conseguir preencher de uma forma completa o nosso coração. Somente Cristo pode fazer isso. Porém, o nosso trabalho não é sem importância. De novo, a gente precisa se dedicar ao nosso trabalho. Porque aí a gente pode ir para os extremos, né? Nossa, não posso, tenho que trabalhar demais. Preciso ser melhor funcionário. E acaba virando um ídolo, né? Ou, não, calma, o trabalho não é tudo para mim. Então vou trabalhar aqui de uma forma relaxada. Vou fazer meu trabalho de qualquer jeito. Né, tudo que eu for fazer, não estou nem aí, não me preocupo. Só que lá em Colossenses 3, versículo 23, que a gente não leu hoje, ele diz, tudo quanto fizerdes, né, o apóstolo Paulo diz, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha que interessante. Muitas vezes a gente quer trabalhar, para que as pessoas vejam. Para que o seu funcionário que você não gosta, lá, o seu colega de trabalho, olhe e fale, nossa, o Léo trabalha mais que eu. Nossa, a Bárbara é muito melhor do que eu no que eu faço. Muitas vezes a gente pode fazer isso. A gente pode buscar o reconhecimento das pessoas. O reconhecimento do chefe. Não, olha o meu chefe, não está vendo que eu estou trabalhando aqui? Ele precisa enxergar isso. Mas o apóstolo Paulo diz, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Tudo o que eu e você Fazemos. Deve ser feito para Deus. O cristão, ele trabalha diante de Deus. O trabalho, ele pode ser uma expressão do amor que a gente tem por Jesus, do amor que Jesus tem por nós, ao nosso próximo. O médico pode exercer a sua profissão para Jesus Cristo. O professor pode ensinar para Cristo. O empresário pode administrar seus recursos para Jesus. A dona de casa pode servir a sua família para Cristo. O estudante pode estudar para Cristo também. O aposentado continua tendo uma vocação de serviço diante de Cristo. Então, tudo o que nós fizemos, que nós fazemos, tudo o que fizermos deve ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, visando a honra e glória de Deus, e não a homens, não a pessoas. Então, Cristo, ele transforma o motivo do nosso trabalho. O cristão não trabalha apenas para ganhar dinheiro, para construir uma carreira, para impressionar pessoas, para alcançar status. Mas ele trabalha sabendo que Cristo é o seu Senhor. Então, isso significa que a gente precisa, no nosso trabalho, ter excelência, honestidade, responsabilidade, justiça, amor ao próximo, integridade. Isso é o que Deus espera de mim. Isso é o que Deus espera de você. Então entenda, ou entendamos, que o nosso trabalho não é o nosso salvador. O nosso trabalho, ele é algo dado por Deus, é uma bênção dada por Deus. E que a gente precisa glorificar a Deus no nosso trabalho. O seu sucesso no seu trabalho não vai definir o seu valor. Mas Cristo, que nos dá a grande identidade de sermos seus filhos. Deus é que nos dá essa identidade de que nós pertencemos a Ele. E tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Para que Deus seja exaltado e glorificado. Em terceiro lugar, se Cristo é o nosso maior amor, Ele transforma a maneira como servimos e amamos as pessoas. E aqui está um dos textos que eu mais gosto, em Colossenses, que ele vai falar diretamente sobre os relacionamentos das pessoas, relacionamento da igreja. Paulo vai dar algumas ordens aqui. E aí ele começa no versículo 12, né? A gente vai ler até o 15 agora de novo. Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, chamados de Deus, escolhidos de Deus. E aqui a questão de revestir é tirar o que é ruim e botar o que é novo. É tirar uma roupa suja e botar uma roupa nova, algo novo. Então ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Aqui o ternos não é eterno, tá? Mas é... é você ter misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só o contraste que a gente está tendo aqui. Nos versículos anteriores, Paulo diz, ó, fazer morrer, né, a vossa natureza terrena, e aí ele traz uma lista de pecados, começando com pecados sexuais, né, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Depois ele vai falar de pecados da língua, ira, maledicência, indignação, maldade. E agora ele vai aqui trazer algumas qualidades, características boas. E ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí ele fala, suportem, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, Paulo, ele descreve como deve viver aquele que foi alcançado por Jesus. Aquele que foi salvo, aquele que se dobrou diante de Deus, diante de Jesus, reconhecendo a sua pequenez e a grandeza de Cristo. Esses devem estar revestidos, ou com as roupas, né, com as vestes de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão, de amor. Aqui, a gente tem essa lista grande que o apóstolo Paulo deseja de nós. Aquilo que a palavra de Deus, na verdade, deseja de nós. Nossos amores, eles sempre vão transbordar nos nossos relacionamentos. O que nós mais amamos vai fazer a diferença naqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que nós amamos vai determinar como nós amamos as pessoas. Como você lida com as pessoas no seu dia a dia, na escola, no trabalho, na sua vizinhança. Então, Cristo, ele precisa ser o nosso maior amor. Quando Cristo é o nosso maior amor, as coisas mudam. O próximo deixa de ser o instrumento dos meus desejos e eu passo a servir a ele. Ele passa a ser alguém que nós somos chamados para amar, para cuidar. Então, até o serviço cristão, ele pode ser, sim, contaminado pelos amores desordenados. É possível a gente servir na igreja e amar a nossa própria reputação. É possível nós liderarmos e amar o poder. Não, eu sou o líder. Tudo que eu falar, as pessoas têm que obedecer. É possível pregar e amar os aplausos. É possível ajudar as pessoas e amar a sensação de ser necessário, sabe? Não, eu vou ajudar porque eu quero ser alguém, né, que eu vou ser visto como um não, ele precisa de mim. É possível fazer coisas para Deus sem fazer por amor a Deus. O que você faz? Você faz por amor a Deus? Ou você faz pelo reconhecimento das pessoas? Você faz pelo que as pessoas vão... baseado no que as pessoas vão ter como opinião sobre a sua pessoa. Por que você está fazendo aquilo que você faz? Nós não servimos para conquistar um lugar. Nós não servimos para conquistar a reputação de ninguém, para conquistar o respeito de ninguém, o prestígio de ninguém. Mas nós servimos porque nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que foi o maior servo de todos. Aquele que se despiu da sua glória, do seu louvor, do seu poder, e que se fez um servo, que se fez alguém obediente ao Pai, e que morreu por mim, que morreu por você na cruz. Então esse deve ser o nosso maior exemplo de serviço. Aquele que é Jesus, aquele, né, Jesus Cristo, o nosso grande Senhor, o nosso grande Salvador. Então eu e você precisamos examinar as nossas motivações no nosso serviço a Deus. Seja no nosso trabalho secular, entre aspas, tá? Porque a gente não pode fazer essa distinção do que é secular, do que é santo. Tudo é santo. Em todos os lugares você é cristão. Você não deixa de ser cristão quando você sai daqui dessa porta. Você não é só crente aqui. Em todos os lugares que você estiver, você precisa mostrar quem você é. Então, se ninguém souber o que você fez, quando você serve, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, você continuará disposto a fazer o que você faz? Sabe quando está no anonimato, que ninguém sabe o que você faz? Você vai continuar a fazer? Se ninguém agradece por aquilo que você fez, você vai continuar servindo? Ou você vai fazer, você vai ser daqueles, não, olha o que eu fiz por fulano, por ciclano, ninguém veio me agradecer pelo que eu fiz. Você quer fazer as coisas porque você busca o reconhecimento das pessoas? E quando outra pessoa recebe a glória daquilo que você faz, você vai reivindicar os seus direitos? Não, peraí. Não foi o Pedro que fez isso, fui eu. Eu que preciso ser reconhecido. Será que nós somos assim? Você se alegra quando as outras pessoas são reconhecidas e não você? Essas perguntas não são fáceis, elas são difíceis para a gente. Porque o nosso coração o tempo inteiro ele quer ser reconhecido. Não, fiz algo de bom para a Bárbara, ela precisa me agradecer. Porque eu quero ali ter o meu, é. Ah, é, a Bárbara me agradeceu pelo que eu fiz. Nossa, eu sou bom. Como eu sou bonzinho, né? Como eu sou bonzinho. Como eu ajudo as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas, mesmo que elas não tenham nada a nos oferecer. O amor cristão, ele é isso. A gente ama sem olhar quem. A gente ama sem esperar uma recompensa. Ou deveria amar sem esperar uma recompensa. A gente deveria servir sem esperar nada em troca das pessoas. Porque é nítido. Se você servir esperando algo das pessoas, em algum momento você vai se frustrar. Em algum momento você vai se entristecer. Então, não sirvamos a Deus com o desejo de ser reconhecido pelas pessoas. Quem que fazia isso? Quem que eram os conhecidos, né, por fazer as coisas em público, batendo no peito, né, orando em voz alta, né, esperando o reconhecimento das pessoas? Os fariseus. Eles que buscavam essas coisas. Eu e você precisamos buscar somente a glória de Deus. Devemos servir da melhor forma, com excelência, a fim de que Deus se agrade. E tem alguém melhor do que a gente poderia. Alguém que a gente poderia ficar mais feliz do que Deus se alegrando com o que a gente está fazendo? Não tem. Não tem maior alegria. De que você chegar lá no céu e Deus falar: oh, fulano de tal, servo bom e fiel. Nossa, como vai ser bom se a gente tiver o privilégio de ouvir isso? Não tem coisa melhor. Não tem ser humano na Terra que fale algo para você que te agrade, que a gente possa ficar mais feliz do que Deus se agradando daquilo que a gente faz por Ele. E por último, em último lugar, se Cristo é o nosso maior amor, toda a vida se torna adoração. Tudo que nós vamos fazer vai ser uma forma de adoração ao nosso Deus. E aqui Paulo, versículos 16 e 17, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, ou quase tudo, ou algumas coisas que você faz em algumas áreas da sua vida, não, em tudo o que fizerdes. E aí, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus Pai. Então, tudo. Sabe o que significa isso no original, no grego? Tudo. Tudo. Tudo é tudo. Em todos os sentidos da nossa vida, em todos os âmbitos, em todas as áreas das nossas vidas. Não apenas algumas coisas. Não apenas o culto. Não apenas a oração, não apenas a leitura bíblica, não apenas o ministério. Não, é tudo. Nossa vida inteira pertence a Cristo. Não existe nada secular no sentido de, não, o meu trabalho é meu trabalho e as outras coisas de Deus são coisas de Deus. Então eu vou separar. Lá eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra, em casa eu sou outra. Não existe. Não existe duas vidas. Não existe duas Betinha, não existe dois Nicolas, não existe dois Léo, duas Juliana, duas Jade, duas Ana, dois Jun, não. É um só. Onde você está, a sua identidade é uma só. Você é filho de Deus. Muitas vezes a gente quer viver como se existissem duas vidas. A vida espiritual e a vida comum. A vida na igreja e a minha vida durante a semana. O domingo. A segunda-feira. Mas Paulo não faz essa separação. Cristo, ele não é Senhor somente nos cultos, somente nos pequenos grupos. Cristo, ele é Senhor na sua casa. Cristo é Senhor no seu trabalho, nas suas conversas, no seu dinheiro, no seu descanso, na sua sexualidade, nas suas escolhas, no seu tempo, na academia, na padaria, no mercado, no metrô, no ônibus. Toda a nossa vida é vivida diante de Jesus Cristo. Cristo não está só aqui no culto. Ele está em todos os lugares. Onde você está, Cristo está. É o que Davi disse lá no Salmo 139. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu vou no mais profundo, lá o Senhor está também. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Então, Colossenses 3, esse texto, né, que nós lemos, ele nos leva a entender que tudo na nossa vida envolve Jesus Cristo. Todos os amores das nossas vidas envolvem Jesus Cristo. Jesus, ele deve governar o nosso tempo. Como nós temos usado o nosso tempo livre? O que fazemos quando ninguém está olhando para a gente? O que ocupa as nossas horas? Jesus Cristo deve governar, sim, o nosso descanso. O descanso não é apenas uma pausa, né? Para que a gente volte a produzir depois. Não, vou descansar aqui e depois, né? Bora produzir. Bora trabalhar. Nós devemos descansar porque reconhecemos que nós não somos Deus. Inclusive, o próprio Deus descansou. Trabalhou ali os 6 dias criando tudo. E no último dia, no 7º dia, né? Ele descansa, contemplando tudo aquilo que ele tinha criado. Cristo deve governar o nosso uso da tecnologia que está tão em alta hoje. Ele deve governar as nossas vidas. O que os nossos hábitos digitais estão formando em nós? O que estamos aprendendo a amar segundo as redes sociais? Segundo aquilo que nos tem oferecido aí, né, como tecnologia? Nós estamos usando tudo isso para a glória de Deus? Cristo deve governar as nossas decisões. Antes de tomar qualquer decisão importante, a gente não deve perguntar simplesmente, não, o que eu quero diante dessa decisão que eu preciso tomar? O que eu quero diante disso? Mas a nossa pergunta, ela precisa ser, como essa decisão expressa a minha identidade e o meu amor por Cristo? O que que Cristo espera de mim diante de tudo isso? Então a nossa verdadeira adoração a Jesus, ela não vai terminar quando a gente acabar o culto aqui, né? Ó, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, né? E aí desliga tudo, né? Guarda todos os equipamentos aqui, conversa um pouquinho, vai para casa, né? Pega o corredor norte-sul, outros vão aqui mais pertinho, outros vão pegar lá pega a marginal, né? Vai lá para Pirituba, outros vão para o metrô, pega o Uber, e aí cada um começa a viver a sua vida de qualquer jeito, como se Cristo não existisse. Essa não deve ser a nossa atitude, mas esse culto, ele é algo que vai nos ajudar a formar o nosso caráter. E assim, o tempo que a gente tem aqui no culto, ele é pouco pelo que a gente tem durante a semana. Pensa nas horas que você tem quando você sai daqui, ó. A gente chega em casa mais ou menos 9h30, 10 horas da noite. E aí a gente só vai voltar para cá no outro domingo. Olha o tanto de tempo que a gente tem até voltar para cá. Olha o tempo, tanto de tempo que nós temos. Quais serão as nossas atitudes diante disso? Como será o nosso culto a Deus fora daqui? Então esse culto, ele é bom, ele é importante. A gente precisa estar aqui. A gente precisa aproveitar esses momentos. Porque nós cultuamos a Deus a semana inteira. E agora, no domingo, a gente está junto para cultuar a Deus também. Só que agora em conjunto, como igreja, como irmãos em Cristo. E aí a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente conversa, a gente ora. Então nós adoramos juntos para aprender a viver para Cristo durante toda a nossa semana. O domingo não é apenas um dia especial, não é só uma fuga da nossa vida real, mas ele é parte da nossa vida real. Se a gente adora a Deus ao longo da nossa semana, se a gente está com os pensamentos lá no alto, vai chegar aqui tudo. Imagina todo mundo tendo essa atitude durante a semana. A gente vai chegar aqui no domingo, nossa, o culto vai ser aquele culto, onde a gente vai aprender, a gente vai querer cantar, a gente vai cantar alto, com alegria, com gratidão no coração, mesmo diante das dificuldades que também aparecem nos nossos dias. Mesmo diante dos sofrimentos das nossas vidas. Ainda assim, tudo isso vai nos fazer estar aqui para adorarmos o nosso Deus, para glorificarmos ao nosso Senhor. E a pergunta para nós, que vem rondando aí a nossa série, né, as nossas reflexões, é: o que você mais ama na sua vida? Qual que é o seu maior amor? O que a sua vida hoje está revelando que você ama? O que você ama? Qual que é o seu maior amor? Quem que está sentado no trono do seu coração atualmente? E eu espero de verdade que essa série tenha ajudado, que tenha me ajudado muito a refletir naquilo que eu amo, naquilo que eu desejo. E espero que isso tenha te ajudado também. E que, como a gente teve no nosso, acho que no nosso segundo estudo, que a gente tente com um coração humilde e sincero reconhecer que nós temos amado de verdade. Porque, como a gente falou, a gente pode falar simplesmente: não, o meu maior amor é Cristo, é Jesus, não tem mais nada maior que Ele. Será? Será que o seu amor maior é Cristo? Ou outras coisas têm tomado esse espaço, têm tomado esse lugar? E aí, para fechar, só queria trazer algumas lembranças e reflexões do que nós já temos falado. O que a sua vida está revelando que você ama? Os seus desejos? Quais têm sido os seus maiores desejos no seu dia a dia? Os seus planos? Quais são os seus planos? Cristo está nos seus planos? Cristo está naquilo que você tem planejado para o seu futuro? Lá na frente? Cristo está no seu tempo investido? Cristo está na sua esperança? Naquilo que você mais espera para a sua vida? Naquilo que vai acontecer também lá na frente? Será que Cristo está na sua agenda? Ou a sua agenda, ela é sua? Ela é para cumprir os seus planos, os seus desejos, as suas vontades? Qual que é a consideração que você leva de Cristo? Então, observe na sua semana o que a sua vida está revelando o que você ama. Será que é Cristo? Ou outras coisas governam o seu coração? Eu queria fazer uma oração para a gente finalizar esse tempo. Quero agradecer a atenção de vocês mais uma vez. E que de fato Cristo seja o nosso maior amor. Que aquilo que amamos seja Cristo de fato nas nossas vidas. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade e misericórdia. Quero louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos perdão porque muitas vezes amamos aquilo que são os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, e esquecemos do Senhor. Esquecemos de que temos um Senhor, de que temos alguém que deve ser sim o dono das nossas vidas, que deve ser a mais amado, Deus, por nós, porque a Tua palavra nos chama a isso, a amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Então, Pai, que o nosso amor seja a Cristo, que o nosso amor seja ao Senhor, acima de tudo, de qualquer pessoa, para que assim a gente consiga amar as pessoas que estão ao nosso redor da forma correta. Então, que o nosso maior amor seja o Senhor. Nos ajude nisso, Pai, não é fácil, Nós temos lutado todos os dias contra muitas coisas ao nosso redor que tem nos incentivado também a amarmos coisas que não são o Senhor. Então, que o nosso coração seja revestido pelo teu amor, pela tua graça, e que nós possamos nos despojar de todo o pecado, Pai, de todo o mal, de tudo aquilo que nos afasta de ti. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Eu queria, antes da gente tomar de fato a ceia, só ler um texto de Mateus 26, 26. Aqui é a última ceia do nosso Senhor, onde Jesus disse: enquanto comiam, né, aqui Mateus, né, discorrendo para a gente, tomou Jesus um pão e tendo abençoado, e tendo. Desculpa. E abençoando-o, o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, queria fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo pão, pelo sangue, tá? De gratidão a Deus por toda a morte de Jesus, sua ressurreição e por todo o amor que ele teve para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento de celebração. Momento de alegria, porque Cristo sofreu na cruz, Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós estamos aqui então anunciando a morte de Jesus. Mas não anunciando apenas a morte, mas a ressurreição dele, Pai, que ressuscitou ao terceiro dia, ele que nos deu vida juntamente com ele que nos deu salvação, ele que nos dá esperança, mesmo diante de uma vida tão difícil que a gente possa viver. Mesmo diante dos sofrimentos que esse mundo nos traz, e a tua palavra diz que nós passaríamos por aflições nesse mundo, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu este mundo. Então nós somos gratos por Jesus, pelo seu corpo, pelo seu sangue, Pai, que foi colocado ali naquela cruz, o sangue que foi derramado, porque nós temos agora a esperança, nós temos a certeza de que um dia nós celebraremos essa ceia, mas não apenas nós aqui como igreja, mas celebraremos na presença de Jesus Cristo, sentados numa mesa, Deus, louvando ao Senhor Jesus Cristo e sendo grato por aquilo que ele fez por nós naquela cruz. Então, muito obrigado por esse momento que a gente tem agora, por esse privilégio, e que a gente possa, de fato, sempre lembrar e ser muito grato por tudo isso que o Senhor tem dado a nós. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então, podemos comer e também beber. O texto diz, né, que eles celebraram a ceia, comeram, cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras, né? A gente vai cantar um hino, mas não vamos para o Monte das Oliveiras, que está longe, tá bom? Mas depois a gente vai para nossas casas e continuaremos cultuando o nosso Deus com a nossa vida, tá bom? Então eu convido o grupo de música para nos conduzir nesse cântico ainda.